mais um Boteco do Metal. E hoje vamos falar que David Everson saiu do Megadeth. Saiu de um jeito polêmico e não muito ortodoxo, vamos falar assim. Para falar sobre isso, eu quero chamar meus amigos do Companhia Podcast, Cris, Rodrigo e Leandro. Beleza, galera?
Beleza.
Mas primeiramente, Cris, conta aí pra galera que não conhece ele. Quem é David Everson?
Pois é, cara. O David, ou Davi Everson, 56 anos, né? Nasceu em 64. Ele foi o primeiro integrante a se juntar na criação do Megadeth. Foi o que o Dave Mustaine chamou. E ele gravou, ele gravou os principais álbuns da banda, né? Todos até o World Needs a Hero, em 2001. Ele voltou pro 13 em 2011. Interessante, como ele é um rockstar, ele teve um vício com problemas com heroína. Ele abandonou isso e virou um pastor numa igreja. Casou. Teve filhos e é considerado um dos maiores, ou pelo menos um dos mais conhecidos baixistas no meio do metal. Aconteceu o que aconteceu, né? Essa bomba que aconteceu essa semana. E o que aconteceu? Conta pra nós aí.
Então, pra entender o caso e deixar todo mundo no contexto, né, ele teve conversas e interações íntimas, né? O velho Nudes, vazado, não pela pessoa que ele mandou, mas por um terceiro, segundo ele. Com isso, gera acusações que Everson mandava fotos íntimas para uma menor de idade, coisa que a própria menina desmentiu. Né? Ela mandou um comunicado depois desmentindo esse fato. Com isso, pouco tempo depois, ele se manifestou sobre o ocorrido, ele deletou as contas nas redes sociais. Ele, que é, como tudo isso, casado e pastor, tem meio com a reputação a zelar, vamos dizer assim. Né? Aí, hoje, com as incertitudes e com a relação já meio conturbada com ele, já não estava bem, Mustaine e ele. Mustaine lançou uma nota dizendo que ele está fora. Então a questão é a seguinte, para começar, né? Vocês acham que tem caroço nesse angu ou...
Não, mas vazou, né? Vídeos, né, cara? Vazou uma porrada de vídeo.
Mas sendo que o problema foi que seria uma menor. Porque se fosse maior de idade, é a questão dele com o casamento dele, com a vida pessoal dele.
Sei lá, cara. Se põe no lugar do Mustaine, cara.
Sim, mas é a questão. Ele ficou com medo da onda de cancelamento, ficou com medo de questão comercial.
Ah, cara, tem muita coisa em jogo, né? Se põe no lugar do Mustaine, cara. O Mustaine tá lá, o baixista dele, parceirão de anos, como o Chris bem falou, o primeiro cara que entrou no Megadeth, foi, voltou, processou o Megadeth, foi perdoado. O cara chega lá e vaza vídeo do cara aí, indo atrás de fã. E o vídeo, ele, digamos assim, que ele estava no ato, sozinho, né? Esses vídeos que vazaram. E o Mustaine tá lá, quem tá acompanhando as últimas semanas aí, o Mustaine tá tentando alavancar a carreira da filha dele, da Electra, né? Paizão aqui, ó, apoiando a filha no começo da carreira, enquanto isso o baixista ali, veião, mandando fotos bronhentas para fãs aí, que mesmo maiores de idade, acho que não cabe, velho. É uma vacilada muito grande, né?
Foi uma vacilada, porque, na verdade, segundo ele, ele mandou pra menina, né? E a menina mandou sem... No caso, foi a menina que falou isso, que ela mandou sem autorização. Não foi que eles...
Isso, não. É porque a menina... Aí não se sabe, né? A gente tá falando o que saiu na mídia, o que a gente conhece, tá? Então, a gente tá só repassando a informação. O que ela botou no tweet, que até eu acho que foi deletado depois, é que ela falou assim, ó, montando informação errada aí, eu queria, né, falar o que aconteceu realmente. Eu que fiz a chamada... eu não era menor de idade e estava só entre nós dois e foi totalmente consensual. Ela falou assim, ó, tava tudo certo, só rolou um sexo online aí ou qualquer coisa que vazou que eu não vi. Mas, teoricamente, perante a lei, só teve o adultério, né? Que é trair a esposa.
Teve?
Aí já é outra pergunta, né?
Teve, ele tava sozinho, cara.
Mas você não sabe qual que é a relação, ele é casado, mas... Não,
ele é casado.
A mulher dele falou alguma coisa, porque não saiu...
Ah, cara, acho que...
Sabe a relação deles como é que é? De repente é uma relação aberta aí, sei lá.
Não.
Ele é pastor de uma igreja, velho.
Cara,
não
é...
tem nada de aberto isso aí não, meu irmão.
É meio complicado, cara. Ele vacilou grandão, tipo, tá se ferrando pra uma menina que ele nem comeu.
Foi... Eu tava muito nessa parada de ser menor de idade, tá ligado? Mas como tu falasse, se importar, Leandro, se importando que ela seria menor de idade, ele tá tentando lavar com a carreira da filha, tem toda essa questão, né? Questão moral, né? Uma questão mais que... Moral de Mustaine, né? O cara que comeu todo mundo nos anos 90.
É que o mundo mudou, né? É que tá, então, esse é um bom ponto.
O Mustaine comeu, né? Você também falou.
É, mas tem também a questão da onda de cancelamento, eu acho.
Com certeza.
Que é pesado vamos, nisso.
Vamos esquecer também que o Mustaine é bem cristão, né? Agora.
Sim, ele também se converteu. Assim. Ele também se converteu bem.
Ah, mas espera, porque antes desse comunicado aí que saiu agora, que realmente demitindo aí o Ellefson, o Megadeth tinha emitido antes um outro comunicado dizendo que vamos ouvir todas as... A gente está acompanhando de perto, mas vamos ouvir todas as partes, toda a história e vamos ver o que realmente aconteceu, né? Então, assim, teve meio que uma mudança de discurso também.
É, mas até ali, quando foi anunciado isso, não tinha vídeo do David aí por aí batendo uma, né, velho? Essa é a grande diferença.
E, na verdade, acho que o Megadeth, como empresa, né, queria ver se David Ellefson, o funcionário, porque parece, é bem isso mesmo, porque quando David Ellefson voltou pro Megadeth, ele teve que abrir mão da parte dele do Megadeth, que foi o processo que Leandro falou no começo. Então foi um dos acordos para entrar, ele virou empregado do Megadeth ao invés de sócio de como era antes, no começo. Então tem a empresa Megadeth, né, que tava olhando o caso de perto, para saber o que danado foi isso, na verdade. Mas eu acho que aí surgiu realmente as imagens. Eu não acho que a menina seja de menor, porque ela falou que não é de menor. Pode ter havido pagamento ou algo do tipo para lançar uma notinha dessa, vocês acham?
Pode ter sido, cara. Pode ter sido. Ele falou, ó, solta aí, fala aí que não tem nada a ver, que foi íntimo, nunca rolou nada. Não sabe se lá se tem mais por trás disso. Essa vazada aí acabou com a carreira dele, cara. Não era o final que o músico... David Ellefson merecia, né, cara?
Eu vi o Megadeth com ele, né? O show também. Do Megadeth que eu vi foi com o David Ellefson. Ele tem acabado de voltar em 2010, né? O 13 saiu em 2011, mas ele tem acabado de voltar em 2010, poucos meses antes. Ele tocou lá na minha cidadezinha natal. E é foda, velho, porque a gente tá no meio que, tipo, a bola da vez era o Marilyn Manson, né? Que tá sendo virada aí sendo acusado de assédio sexual por todo mundo, velho.
No mundo da música, sim.
É, mas a carreira dele pra acabar não precisa muito, não, né, velho?
Ele se vendia pela polêmica, mas uma polêmica mais voltada pra religião, pro cristianismo, essas coisas, né? Mas será que até animal tinha no meio, velho? Um negócio muito louco, velho.
Ô, louco. Mas assim, o David Ellefson é passado, né, cara? Quem será o próximo baixista do Megadeth? Vamos começar a especular.
Rapaz, então, a primeira coisa que eu pensei que era, bicho, Jason Newsted, velho.
Eu pensei nisso também, né? E o próximo álbum ia chamar Fuck You, Lars, né?
Não, seria sensacional.
Mas não vai rolar, cara. Não vai rolar porque o Newsted, a banda Newsted, foi chutada de uma turnê do Megadeth, cara. Eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eles foram chutados de uma turnê do Megadeth.
Então, porra, mas seria
muito difícil.
Seria o mundo da volta. Mas quem mais odeia o Metallica que poderia entrar, então?
Ó, tem o Ron McGovney, né, cara? O primeiro baixista do Metallica. Que o Mustaine já falou que não é uma grande música, não é uma grande pessoa. Não sei se chamaria.
É, não. Ele na biografia dele, ele não tece boas palavras sobre ele.
Vai vir o baixista do Angra, velho, pra fazer companhia ao Kiko.
Eu tava especulando com o Chris.
O Felipe Andreoli.
Leandro, eu tava especulando com o Chris que, tipo, quando o Mustaine vai chegar o Felipe Andreoli pro baixo, aí quando o Mustaine não conseguir mais tocar guitarra, só cantar, aí vai chamar Rafael Bittencourt, aí o baterista vai sair, vai chamar o Ricardo Confessori, aí fodeu, velho.
Então não vai ser o Confessori, vai ser o Bruno.
Ah, é, vai ser o Bruno Valverde, é verdade.
Falando mais só, eu acho que isso não vai acontecer, não. Tem o Marco Hietala, que tava lá no Nightwish, né, e saiu no ano passado.
Porra! Não vai.
Tá na Finlândia, o Kiko tá morando na Finlândia, né? Pode rolar uma pontezinha aí no mercado. Esposa, ali. Pô, minha banda tá sendo machista.
É, tem o James Lomenzo, que ficou 4 anos na banda e gravou 2 álbuns, né?
Também, então, pode ter uma outra volta, bem falado.
Ele gravou o United Abominations e o Endgame. Ele gravou os dois e eu acho ele pelo que eu sei, ele é bem amigo do Mustaine.
Já os fãs, eu vi os fãs pedindo esse cara aí também.
Tá, o cara é bom.
O cara
é bom. Tem um baixista de uma banda famosa de Los Angeles que tá aposentado aí, que talvez top, hein? Um tal de Tom Araya.
Eu pensei também. Eu diria ser massa, Tom Araya tocando.
Tom Araya tocando Megadeth ia ser foda. Eita.
O Gary King tocou no Megadeth, né?
Tocou
um pedacinho.
Diz o Mustaine, que foi ele que ensinou o Gary King as escalas diabólicas que ele usa em toda a composição, né?
Até hoje, né? Eu acho até que ele só sabe essa.
Funcionou bem, velho. Mais que isso. Eu queria mesmo, que eu acho que pode rolar, cara, Rex Brown.
Quem é esse?
Bajista do Pantera.
Do Pantera.
Ex-Pantera, né?
Da mesma faixa etária. É verdade, velho. Diga aí. Porra, essa é muito foda. Megadeth.
Aí o Megadeth já é meio uma super banda, né, cara? Já tem nego famoso de tudo qualquer canto.
O baterista era do Soilwork. Tem o Kiko, né? Que é do Angra e
Tesouro.
Tal. Tesouro, que era do Angra. E aí, trazer o Rex do Pantera, caralho, velho. Aí, pra lotar estádio, essa porra aí.
O problema é que o Mustaine é difícil agradar, né, cara? Não sei como é que o Kiko agradou. Ele agradou com o violão, ele falou, né?
Fique ligado nas paradas.
Tem uns vídeos no canal do Kiko que ele fala como é que foi o
esquema. Ele falou que foi com o violão, né? Ele levou um violão, começou a tocar. E daí o Mustaine tá numa ligação, escutou que ele, tipo...
Não, eu vi um outro vídeo dele falando que ele mandou umas gravações lá, né, dele tocando as músicas. Aí ele chegou nessa audição aí, que tinha um violão. Mostrei e falou, essa música tocou errado, essa música tocou errado, essa outra tocou errado. Ele, tipo, achou que perdeu o dinheiro da passagem. Acabou passando.
Quando ele chegou lá, ele foi para Arizona e ficou muito batendo papo com o Dave Mustaine, que aí o Dave Mustaine falou, o que você sabe tocar, eu já sei. Você consegue tocar nossas músicas, eu já sei. Mas eu queria saber o feeling do... Né, para ver se eu consigo trabalhar com você. É. Né?
E será que vai dar tempo do Megadeth contratar alguém para ficar fixo, cara? Porque a turnê começa agora em agosto em Austin, né?
Ah, então é. Então é como eu tava falando, conversando rápido com o Chris. Tem um ninjazinho que aprende tudo em uma semana, né, velho?
Não, tem, cara. Com certeza tem gente que consegue aprender as músicas em uma semana. Tem. Pode ir pra qualquer Megadeth cover aí que você vai achar um cara que tá pronto pra assumir.
Né? Não sei, isso, não sei. O cara subir ali do lado de Mustaine, do cara se trim nas bases.
É. Não, o cara é tudo.
Não, mas acho um cara profissa pra cumprir ali, cara. Mas será que o cara vai ficar assim? Acho que a minha grande dúvida agora é, tipo, Mustaine tempo comendo, né? Deve estar ligando pra todo mundo. Vai escutar o Boteco do Metal aí, tem umas ideias aí pra quem mais ligar. Dia 5
toca no...
é show.
No Montreal Crew.
Pô, acho que ele topa, hein, velho? Ele não, topa tá... fácil.
Cheio não aprende as músicas, lá.
Não, mas ele topa, velho.
Ele topa, não. Topa, tá lá, né?
É, porque ele falou no comunicado ali que Road this Summer, fans on the Road this Summer. Então, esse verão, né, que é o verão daqui, que tá rolando já, tá tudo confirmado, não cancelou nada, então...
Não vai. Começa nos Estados Unidos, tá bem safe.
É, acha... Não, mas eu digo, ele não vai cancelar nada por causa que não tem baixista, então vai achar alguém.
Não.
Pior dos casos, ele contrata aí um cara aí só pra cumprir tabela, sim, fazer a turnê, e depois ele procura um pra ficar.
O Chris Adler foi desse jeito, né? Ele achou o Chris Adler, pegou o emprestado do Lamb of God, gravou o álbum, o Chris Adler ainda fez as primeiras datas e tal, enquanto eles estavam procurando baterista. Quando achou o baterista, foi-se embora. Isso me fez perceber que a fase sexo, drogas e rock and roll das bandas foi deixada para trás, Leandro.
Acabou,
agora,
velho.
A banda é empresa, né, velho?
Além do Megadeth ter virado uma empresa mesmo, cara, acho que tem muita pressão, cara. Mesmo que você citou aí do Marilyn Manson, cara, muita coisa lá de trás, cara. Da época que esse estilo de vida era o mínimo aceitável para um rockstar. Hoje muda pra caramba, né, cara? Tipo, um negócio que talvez, vai, há 20 anos atrás seria uma conversa tosca no telefone, que ninguém ia gravar, o cara me mandou um vídeo que ferrou a vida dele. Eu não sei, cara, quem caramba quer ver um vídeo do David batendo uma, cara?
E foi que você mal, fez aí, velho?
O cara é figura pública, tá na cara que é da merda, cara. E a menina pedindo pra, ó, queria quem pegou, para de compartilhar, foi um erro meu compartilhar, que erro, caramba, cara, tá querendo mal, maldoso.
Procurando next vídeo, botar Megadeth baixista, vai aparecer ele lá.
Ah, vai tá lá, cara. É, cara, é uma pena que é uma carreira que se foi, né, cara? Acho que ele não volta pra banda nenhuma.
E ele vai fazer falta, musicalmente falando? Você acha que ele agregava bem o Megadeth? Diz aí, Rodrigo.
Não, mas ele trabalha nos projetos paralelos, né, cara? Ele não tava só no Megadeth.
Ele tinha uma banda, quando ele saiu, ele teve uma banda nesse intervalo, que eu não sei o nome, não. Tu tem o nome daí?
É o Temple of Brutality, o F5 e o Killing Machine. Pelo que eu vi, eu entendi que tava rolando ainda. Não sei se é algo passado que já acabou.
O Mustaine era bem tranquilo com essa questão de paralelo. A prioridade tem que ser o Megadeth. Mas eu acho que essa... Como era o nome? F5? F5. Eu acho que essa foi a banda do intervalo dele no Megadeth, que foi a banda que ele tocou lá, que viu, conheceu o Tesouro, e depois chamou o Tesouro pra ir pro...
Tocou junto com o Tesouro.
Eu chamo o Kuki pra ir pro Megadeth. Mas ele vai fazer, eu acho que ele vai fazer falta musicalmente, visualmente. Você tem o mesmo original da banda.
Mas ele não é só original, né, cara? Ele é parte daquela formação clássica, né?
Ele é fundador.
Ele gravou Rust in Peace, o Peace
Membro Cell, fundador.
Killing My Business, ele gravou o So Far So Good So What, os álbuns dos anos 80. teve a transição dos anos 90. Ele tava até no 2001, né? Que gravou The World Needs a Hero. E ele não saiu oficialmente. Ele só não foi chamado de volta, tá ligado? Porque o Mustaine teve uma parada na mão que ele teve que parar... Quanto tempo de tocar, Leandro? Tu lembra?
Ah, não sei. Parou um bom tempo. Ele teve que reaprender a tocar, né?
Quando ele voltou, aí ele não chamou, né? Ele chamou ninguém, na verdade. Ele não chamou o Jimmy DeGrasso, ele não chamou o Optrell e não chamou o David Ellison. Mas, eu tava ansioso pra ver eles esse ano. Ellison, Kiko e Mustaine. Finzaço.
Não vai mais.
Não vou mais. Se eu quiser ver Ellison agora, eu vou ter que ir no X-Men.
Teve um outro negócio que eu me lembrei agora, que teve no ano passado, o agente de booking lá, o John Finber, né, que um monte de banda acabou terminando o contrato com ele por causa de alegação de natureza aí é sexual, né, cara? Então teve o Symphony X, o Nile, Dark Tranquillity tava nessa, eles faziam... Tinha o Nightwish, o Angra mesmo tava com ele. Sei não, cara. Acho que não volta mais, não, cara. Acho que realmente vai ficar no passado aí o David.
David Ellison.
Bye bye, Junior.
Rest in peace na sua...
Rest in peace, isso mesmo.
Na sua tentativa de não aposentadoria. E também, primeiro, para se defender das acusações, né? Sai da esfera musical. Beleza, galera? Papo.
Meu pesado.
Porra, a gente não sei se vocês querem apostar um dinheiro no próximo baixista do Megadeth.
Mas repete aí, Leandro, que eu falei por cima.
Não, vocês querem apostar um dinheiro aí no próximo baixista do Megadeth?
Cara, eu vou de James Lomenzo.
Eu vou de Rex Brown porque eu quero.
Eu queria, porque tu botasse apostar dinheiro, aí eu fui de James Lomenzo. Mas assim,
valendo six pack de qualquer coisa. Eu sei, Cris.
Eu voto no ex-baixista do Ibria. Eu esqueci o nome. Baldo. Baldo, sei o que, Baldo.
Esse cara vai.
O Cris já vai pagar um six-pack, velho. Você,
pode,
Rodrigo.
Pode vir quem for, cara. Eu só quero ver eles lá no fim do
não, 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 não. Não foge, não. Não.
Tem que falar o nome.
Ah, não tem, velho. Não tem ideia, não.
Não foge, não. A gente falou muito de nome. Fala aí, você nem Steve presta Harris. Atenção.
Fala Steve não. Harris.
Fala Jason.
É, o Jason.
Então tu vai pagar. Então, beleza, galera.
Quem show perder, quem ganhar, ganha uma cerveja de cada um no show do Megadeth. Todo beleza. Mundo perder, todo mundo paga pra todo mundo.
E se você está escutando o Boteco do Metal e está em Montreal, sabe que a gente vai estar lá no Megadeth, todo mundo, a gente vai se reunir antes, tomar uma antes. E quem for, está convidado a tomar da cerveja que o Rodrigo vai pagar. Tá certo? Vai pagar.
Season 13.
Beleza. Então vamos lá pro nosso famigerado que bebe! Cara, eu só queria falar antes que foi a primeira vez que a gente fala de Megadeth.
É mesmo?
Foi numa notícia dessa, velho. A gente tem que se redimir e falar de Megadeth depois de alguma coisa útil, velho. Pelo amor de Deus.
Na
vamos
YouTube,
começar... Então. Com eu vou começar com minha Bira Moretti, porque a caixa não acabou.
Ainda tem Moretti.
Caralho, velho.
Tá roubando mendigo.
Vai dizer aí, Leandro, tá bebendo o quê?
Não tô bebendo nada, cara. Cheguei correndo, nem abri a geladeira ainda.
Porra, velho, Leandro não está bebendo de novo.
Eu também não.
Chegou correndo, e hoje ele realmente chegou correndo mesmo. Cris também não está bebendo, porque hoje é feriado e não bebe feriado. Rodrigo está bebendo desde de manhã, na verdade.
Rodrigo tá bebado, bebeu por todo mundo.
Tô bebendo desde o fim de semana aí, roubei a cerveja do Cris, inclusive, porque ele não bebe, né? Então tô bebendo aqui a Belgian Moon.
Nem segura a garrafa.
É essa daí.
É a Belgian Moon, muito bem.
É a Belgian Moon branca.
No Brasil chama Blue Moon.
Blue Moon.
No mundo todo chama Blue Moon, só no Canadá que chama Belgian Moon.
É mesmo? Aí, ó.
De tá novo aí, essa história. Tu vai
de novo, eu já contei. Se você escutasse o Boteco no Metal, você ia saber, Cris.
Não sabia, não. Cris, você ia escutar esse episódio, esse podcast. Onde é que, falando nisso, onde é que encontra esse podcast?
Rodrigo, quem quer encontrar o mundo no Canadá faz o quê?
Cris ainda não entendeu que você encontra esse podcast em todo lugar, cara. Vê a gente lá no YouTube, no Face ou no GTV. Se não, escuta a gente na sua plataforma de podcast favorita. E segue a gente que toda segunda e quinta tem episódio novo. Não esquece de deixar seu like aí. E, bom, a gente tá no Face, no Insta, no Twitter, tá em todo lugar. Segue a gente, Boteco do Metal.
Segue a gente, Boteco do Metal. Quiser falar com a gente, manda pra botecodometal@gmail.com. Queria, meus amigos, mandar um beijo. Cuidado com os nudes que mandam um pros outros aí, né? É. Porque vai que um fica com raiva e vaza! E aí sai do Boteco do Metal.
Apaga aí, Cris.
Eu tô safe.
Galera, um beijo. Até a próxima.